Edição da noite.
Seja bem-vindo, está a partir de agora com a edição da noite. Ao longo da próxima hora temos para ouvir uma entrevista a Luís Montenegro, líder da bancada parlamentar do PSD na Assembleia da República. É uma entrevista em parceria com Renascença e Público. Temos também para ouvir o Conselho de Diretores, como acontece todas as quintas-feiras. Mas antes, vamos conhecer o tema proposto pela Sónia Santos para o programa Insónia, depois da meia-noite. O que vai ser, Sónia?
Cristina, vamos falar de petições. Enfim, não sei se os portugueses serão mais participativos também por causa da internet. A verdade é que são muitas as petições a circular, muitas delas online. E hoje, no Insónia, vamos falar então sobre a possibilidade de manifestar publicamente a sua opinião sem sair de casa. O 808-500-210, pois que está, como sempre, à disposição.
Está então convidado.
Renascença, a par com o mundo.
Abrimos esta edição da noite com a grande entrevista esta semana a Luís Montenegro, uma parceria Renascença Público. O líder parlamentar do PSD admite chamar o primeiro-ministro se avançar a nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Luís Montenegro avisa ainda Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, que não pode travar um novo inquérito ao Banco Público sobre as condições em que António Domingues, o ex-presidente da Caixa, foi contratado. Uma entrevista conduzida por David Diniz, do Público, e Raquel Abcassis, da Renascença. Vamos escutar.
Renascença, a par com o mundo.
Hoje é nosso convidado Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD. Os bons resultados económicos, a polémica em torno da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e a criação de uma nova comissão para saber se houve ou não compromissos entre o Governo e António Domingues em matéria de entrega de declarações e ainda a situação interna do PSD são os temas para a conversa dos próximos minutos. Comigo para a conversa dos próximos minutos está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Dr. Luís Montenegro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já decidiu como vai fazer para pedir a segunda comissão à Caixa Geral de Depósitos?
Temos já praticamente fechado o texto que serve de base à fundamentação e à delimitação do objeto desta nova comissão de inquérito e que andará à volta do período que mediou entre o convite que foi feito ao Dr. António Domingues para presidir à Caixa e constituir um plano de ação e uma equipa para a gestão da Caixa Geral de Depósitos e a sua demissão. Nele ficando, naturalmente, integrada toda a envolvência do convite, os termos do acordo que foi estabelecido e o comprometimento do Governo face àquilo que foi a definição que o Dr. António Domingos fez, quer da função, quer das condições.
Portanto, o objeto é exatamente perceber em que condições é que o Dr. António Domingos foi contratado.
Sim, eu já tive a ocasião de dizer que nós tínhamos espaço para poder fazer este trabalho dentro da atual Comissão de Inquérito que está em funcionamento. Mas, primeiro, suscitámos o alargamento do objeto. A maioria rejeitou. Depois, suscitámos o acesso à informação. A maioria rejeitou. Depois, antevimos a possibilidade de chamar novamente alguns depoentes, nomeadamente o Dr. António Domingues, o Ministro das Finanças, para poderem esclarecer, numa segunda oportunidade, aquilo que já tinham dito na própria Comissão de Inquérito. A maioria rejeitou. E mais do que isso, chegou ao limite, eu diria mesmo ao cúmulo, de antecipar que não permitiria determinadas perguntas, veja bem, a esses depoentes, de onde não restava outra possibilidade que não a de lançar mão desta prerrogativa que temos de ter deputados suficientes para, de uma forma potestativa, criar esta comissão de inquérito.
O Presidente da Assembleia da República manifestou dúvidas sobre a coexistência de duas comissões à Caixa Geral de Depósitos. Pergunta-se se acha que o consegue convencer da bondade da segunda.
Creio que não é necessário convencer. O Presidente da Assembleia da República não tem poder para inviabilizar esta comissão de inquérito. O Presidente da Assembleia da República teve, aliás, uma intervenção muito infeliz em todo este processo. Começou precisamente por levantar obstáculos, do nosso ponto de vista, sem fundamento, à delimitação do objeto inicial. Nós tivemos de o corrigir apenas e só porque não quisemos estar a perder mais tempo para iniciar os trabalhos. E depois disso, chegou também ele ao limite de ter, em sede de conferência de líderes, dito ao PSD, ao CDS-PP, que era um mau serviço à democracia e ao Parlamento suscitar o assunto do boicote a que fomos e estamos a ser sujeitos no Parlamento em sede de conferência de líderes. Creio que o Dr. Ferro Rodrigues manifestamente está a dar razão àquele, e fui eu próprio, portanto estou à vontade, que no dia em que ele assumiu a função tive a coragem de lhe dizer que ele ainda não tinha dado garantias de imparcialidade para o exercício da função, e ele tem dado razão a essa minha dúvida inicial com as intervenções que tem feito, nomeadamente neste processo.
Uma última pergunta sobre esta nova CPI, se não pode haver um problema de constitucionalidade face ao propósito anunciado pelo PSD de trazer a público SMS trocados entre ministros das Finanças e o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos.
Não vejo como, nós não estamos a falar só de SMS, é preciso também clarificar isso. Nós estamos a falar de comunicações, de documentos que o Dr. António Domingues, de resto, já remeteu ao Parlamento. Já houve quase 200 páginas de documentação que foi remetido, que foi remetida por ele ao Parlamento e que a maioria obstaculizou que fosse conhecida da opinião pública, embora vários órgãos de comunicação social já tenham feito menção a parte desses conteúdos. E também aos SMS. Eu pasmo quando se quer estar a criar essa nuvem jurídica à volta do acesso ou não a este tipo de comunicação, porque nós estamos a falar de comunicação que foi efetuada no âmbito do exercício das funções concretas de membro do governo e de convidado para exercer uma função pública de gestão de uma coisa pública, que é a Caixa Geral de Depósitos.
Portanto, do seu ponto de vista, não podem ser consideradas mensagens particulares?
Não, eu creio que só mesmo quem tem muito medo daquilo que possa ser o conteúdo dessas comunicações pode estar muito incomodado. O Primeiro-Ministro chegou a dizer que se trata de tricas, de besbilhotice de comunicações privadas. O Primeiro-Ministro está a brincar. O Primeiro-Ministro tem medo daquilo que possa ser o seu envolvimento com a troca de informação que foi formal e que foi institucional por parte dos gabinetes respectivos, nomeadamente do gabinete do Ministro das Finanças e dos secretários de Estado do Ministério das Finanças.
Permita-me uma pergunta. Quem é que o PSD acha que mentiu neste processo?
Eu, para já, tenho a convicção, e creio que não só eu, todos aqueles que têm acompanhado este dossiê com o Ministro das Finanças, faltou à verdade, mentiu no Parlamento sobre a circunstância de ter comprometido o Governo num determinado acordo. E está cada vez mais claro que o próprio Primeiro-Ministro se está a deixar enredar também nessa dúvida.
Mas porquanto, acha que ele sabia ou que não porquanto sabia?
Porquanto cada vez se torna mais difícil poder perceber que o Primeiro-Ministro estava à margem disto tudo, desde logo porque uma matéria destas seria muito estranho que o Ministro das Finanças não partilhasse com o chefe do Governo. Depois porque a legislação que foi produzida no Governo tem a assinatura do Primeiro-Ministro. Ele sabia o conteúdo do decreto-lei. No último debate quinzenal, o Primeiro-Ministro vem dizer que o Tribunal Constitucional assegurou que a obrigatoriedade da entrega das declarações estava plasmada no próprio enquadramento jurídico desse decreto, mas o Primeiro-Ministro teve a oportunidade durante muitos meses de dizer claramente, preto no branco, que os administradores da Caixa Geral de Depósitos deviam cumprir essa obrigação legal e que a legislação que fora aprovada não contemplava excepcionar esses administradores. E nunca o disse. Disse precisamente o contrário. Disse que cabia ao Tribunal Constitucional fazer a interpretação daquilo que ele tinha a prerrogativa de fazer autenticamente, porque foi ele que a produziu, foi o primeiro responsável por essa legislação. Portanto, há, de facto, uma nuvem muito grande e o Primeiro-Ministro, com o medo que transparece do seu posicionamento e que, no qual é acompanhado pelas bancadas da maioria no Parlamento, muito estranhamente também pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, eu direi, quem os viu, quem os vê. tão preocupados que sempre estiveram ao longo dos anos com a transparência, com o escrutínio parlamentar como fonte do equilíbrio dos poderes face àquilo que é a atividade de governativa e da administração, e agora ficam satisfeitos e querem secundarizar esta matéria dizendo que se tratam de tricas ou de bisbilhotices de comunicação. Não, não, nós não estamos a falar de conversas de amigos, nós estamos a falar de assuntos do Estado e de uma pessoa que o Governo mandou a Bruxelas tratar de um processo de recapitalização ainda antes de estar em funções.
E acha que o Presidente da República sabia ou foi enganado?
O Presidente da República, aquilo que disse, e a última nota que tenho, é que apurou tudo aquilo que tinha sido o desenrolar deste processo e que o Ministro das Finanças, apenas por razões ponderosas para o Estado e a estabilidade financeira do país, se tinha mantido em funções. E eu creio que isso diz
tudo. A pergunta que lhe faço é se acha que o Presidente da República esteve a par deste processo todo a quando, antes da promulgação, ou não?
Eu isso não sei, mas também não é a prerrogativa da Assembleia da República fiscalizar os atos do Presidente. Nós temos como especial competência, no plano institucional e constitucional,
fiscalizar
e escrutinar
os
atos do Governo.
Mas da sua resposta depreende-se que tem dúvidas sobre o conhecimento que o Presidente da República tinha ou não, daquilo que foi...
Eu não posso responder por ele, não posso responder por aquilo que foram as conversas.
Mas não ficou claro para si que não tivesse conhecimento? É o que eu lhe pergunto.
Não, não posso responder por ele, eu não sei o conteúdo das conversas do Sr. Presidente da República com o Sr. Primeiro-Ministro, creio que, aliás, isso é feito num plano naturalmente de confidencialidade.
E faz
nem
sentido.
Sei que informação é que o Presidente da República, a que informação teve acesso, tirando aquela que é pública. É público que houve um conselheiro de Estado que mostrou essa troca de SMS ao Sr. Presidente da República, isso foi assumido, como é público que alguns órgãos de comunicação social tiveram acesso a esse SMS,
alguns SMS
como
que
é público
e que referem ao Presidente da
que
República.
Foi o Ministro das Finanças que os escreveu. Como eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro, se não os viu, não tenha deles conhecimento, portanto, praticamente toda a gente sabe, todos os órgãos sabem, menos aquele órgão que tem a especial competência de escrutinar a ação do Governo, que é a Assembleia da República, e através dele os portugueses saberem a verdade.
O Presidente da República falou com o PSD quando conheceu esses SMS?
Que eu saiba, não.
O PSD pediu audiência, entretanto, ao Presidente da República, como fez a líder do CDS?
Não, nós não pedimos audiência ao Sr. Presidente da República, respeitamos o CDS que já o fez. Nós, neste momento, estamos empenhadíssimos em devolver o prestígio e a dignidade aos trabalhos parlamentares. E, portanto, estamos a aproveitar todas aquelas que são as possibilidades para fazer uma coisa que é importantíssima no regime democrático. Nós estamos a voltar aos tempos da claustrofobia democrática, não há dúvida nenhuma acerca disso. Nós temos uma maioria que está a barrar o exercício de direitos que a lei prevê precisamente como sendo inoponíveis, não podem ter oposição das maiorias para que possam estar asseguradas as condições mínimas de escrutínio da ação governativa.
Isso por si só não é grave o suficiente.
O que está a acontecer no Parlamento é um escândalo democrático, com a anuência do Primeiro-Ministro e com a anuência dos seus acólitos, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins,
que
estão neste momento.
E o que é que o PSD vai fazer para ultrapassar essa situação?
Estão conluiados e a criar uma situação que, democraticamente, é a criação de uma nova realidade dos donos disto tudo. Repare, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda parece que querem ser poder e oposição ao mesmo tempo. Governam porque, no fim do dia, nas decisões importantes, aprovam as leis fundamentais para a ação governativa. E depois parece que se fazem oposição uns aos outros, simulam uma oposição uns aos outros, quase que querendo dizer ao país que podemos extinguir o PSD e o CDS-PP porque nós somos bastantes para ter uma democracia. Mas esta não é uma democracia. Isto é um caminho totalitário de uso e abuso do poder absoluto, que neste caso só é absoluto em termos de número de
cadeiras
da Assembleia.
Mas até onde é que o PSD pretende ir no Parlamento, uma vez que
até
é o Dr. Luís Montenegro que diz que o Presidente da Assembleia da República é parcial, que o PSD está a ser obstaculizado?
E posso comprová-lo.
Não é razão suficiente para pedir...
Até no acesso à documentação, que nós consideramos que é importante para o apuramento da verdade, relativamente à situação que se passou na gestão da Caixa Geral de Depósitos e que desembocou na necessidade de recapitalização de, pelo menos, é aquilo que o Governo vai anunciando, 5 mil milhões de euros de dinheiro público, o acesso a essa documentação foi barrado no Parlamento. Foi barrado também por algumas instituições e já há uma decisão judicial, que ainda não transitou em julgado, mas é uma decisão do Tribunal da Relação, a salvaguardar este princípio de fiscalização e de escrutínio do Parlamento face aos atos do Governo e da Administração. Veja bem, nós já tivemos, neste caso concreto, de chegar ao limite de pedir a outro órgão de soberania que reconheça a capacidade do Parlamento. Eu creio que, de facto, a nossa democracia está doente, e está doente, infelizmente, pela mão daqueles que tantas vezes apregoam os princípios democráticos como a orientação principal da sua ação política.
O Presidente da República extravasou as suas competências quando conclui o processo da Caixa Geral de Depósitos com uma manifestação de confiança política no Ministro das Finanças.
Eu não estou empenhado em comentar as ações do Sr. Presidente da República. Nós vamos registando aquilo que são as suas posições e vamos interpretando as suas posições. Mas nós, PSD, como oposição, estamos empenhados em cumprir o nosso papel de fiscalização da ação do Governo e de apontar tudo aquilo que são as tropelias que esta maioria está a fazer ao regime democrático em Portugal.
Admite chamar o Primeiro-Ministro à comissão de inquérito que quer criar?
Não excluo.
Mas deixe-me só fazer uma pergunta. Concorda com a ideia de que Mário Centeno é essencial à estabilidade financeira do país?
Eu acho que a estabilidade financeira do país depende muito da ação governativa de todos os membros do governo e, naturalmente, também do Ministro das Finanças. Mas
se ele saísse agora, seria uma crise tão grave como a de 2013, quando Vítor Gaspar saiu?
Nós, para já, não tivemos uma crise grave em 2013, pelo menos não é a minha leitura histórica.
Deve ser a única pessoa.
Não é a minha leitura histórica dessa situação. Tivemos uma crise dentro do governo, tivemos uma crise dentro dos partidos que estavam coligados e que suportavam o governo.
E tivemos uma crise de confiança nos mercados.
Mas tivemos uma resolução que foi acompanhada na altura pelo Presidente da República e pelo país e que redundou num ultrapassar desse constrangimento e dessa crise. Aquilo que nós temos agora
deixa-me só interrompê-lo, mas exatamente por isso, porque de facto nos mercados imediatamente se sentiu as consequências da demissão do Ministro das Finanças de então.
Não terá sido só por isso.
Não é tanto para fazer história, mas é mais para fazer o reporte à situação atual.
Sim, não foi só a demissão.
Se Mário Centeno agora saísse, teríamos consequências graves nos mercados internacionais.
Como nós sabemos, do ponto de vista político, muito mais delicado do que a saída do Ministro das Finanças, era a saída de um líder partidário de um dos partidos que faziam parte da coligação. E foi nesse contexto que a solução que foi encontrada se começou a desenhar e, muito rapidamente, o Governo deu capacidade de resposta e tornou a estabilizar a situação política e financeira portuguesa.
Então deixa-me fazer a pergunta agora, de outra maneira. Não viria mal ao mundo se Mário Centeno saísse agora do Governo?
Não, repare, por mim nem estava lá o professor Mário Centeno, nem o doutor António Costa, nem nenhum ministro, portanto
sim,
essa pergunta não deve ser dirigida a mim.
Aqui chegados e neste momento
mas
concreto...
Mas eu não vou comentar agora as escolhas do doutor António Costa para o governo, são dele, ele aliás é primeiro-ministro.
É só para perceber até que ponto é que é justificável a justificação do Presidente da República.
Não, mas isso é colocar-nos no papel do Presidente da República, eu isso não quero fazer.
Mas não compreendo então
isso não
a justificação
quero fazer.
Dele.
Não, eu isso não quero fazer porque é uma situação em que só ele deve ser colocado. Eu o que posso dizer é que nós não temos em Portugal um problema com o Ministro das Finanças, nós temos um problema com o Governo. Um Governo que o povo não desejou e um Governo que, infelizmente, não está a governar bem para o futuro do país. Esse é que
mas
é o problema,
que fez
o meu problema do PSD.
Anúncios do ponto de vista económico que não poderiam, enfim, ter excedido mais as expectativas do que aquilo que aconteceu efetivamente. Ou seja,
qual deles? Neste... O facto de termos uma meta de déficit que foi atingida à custa de mais impostos, de menos investimento, de medidas extraordinárias como um perdão de dívidas, dívidas fiscais e à segurança social, eu creio que era muito melhor nós termos tido um déficit inferior a 3%, como tivemos, e é bom que tenhamos tido, mas à custa do crescimento da economia. Mas temos uma economia que cresce menos do que cresce a média da União Europeia, sobretudo muito menos do que cresce em países que passaram por dificuldades como nós passámos, como, por exemplo, a Espanha, a Irlanda e até a Grécia.
Mas cresce muito acima do que estava previsto.
Peço desculpa, deixe-me só contrariar isso, porque o que estava previsto pelo Governo no Orçamento do Estado para 2016 era crescer 1.8. Nós teríamos crescido 1.4. Está a falar da última previsão do Governo, um ou dois meses antes do final do ano. Vamos colocar as coisas como elas são. Nós estamos a crescer menos, estamos a ter muito menos capacidade de atrair investimento que gera riqueza e estamos a deteriorar, e muito, os serviços públicos. E não, quando falo de serviços públicos, não falo só da educação e da saúde, que tem estado mais na ordem do dia, falo dos transportes públicos, falo da segurança. Veja bem, até o sistema prisional, nos últimos dias, veio a lume aquilo que são as deficiências subjacentes aos cortes cegos que têm sido feitos, nos principais sistemas públicos.
É curioso porque o Luís Montenegro está a usar argumentos que o PS usava na oposição, quando o PSD estava no governo.
Mas nós tínhamos resultados melhores, tínhamos melhor comportamento nas exportações, no investimento.
O governo gaba-se ou valoriza os resultados que teve no déficit externo, que melhorou, no desemprego, que baixou, no déficit, que desceu, e na confiança, que subiu. Acrescentando a isto que o último semestre da economia teve dados, mostrou uma recuperação, digamos assim, mais acentuada do que se estimava. A pergunta é se um ano depois estes resultados não surpreendem.
A mim não, porque, repare, o Partido Socialista e este governo tiveram um ponto de partida bem mais favorável do que aquele que o governo anterior tinha tido nos 4 anos de mandato que teve. Repare, em 2016 nós crescemos menos do que em 2015. A quebra do desemprego, que felizmente se manteve em 2016, não foi tão acentuada como tinha sido em 2015. Mesmo a diminuição do déficit tem um desempenho que é mais ou menos similar, mas atenção, com uma conjuntura absolutamente diferente nas medidas que foram necessárias tomar, o tal plano B escondido que o governo nunca assumiu, para que se conseguisse a meta que se conseguiu. Ou seja, o que eu acho é que era muito mais plausível que, com o ponto de partida que tivemos em final de 2015, este governo pudesse fazer de 2016 um ano de acrescento de ritmo de crescimento, de melhoria de condições de vida das pessoas.
Mas a verdade é que as notícias de que o diabo vinha aí foram manifestamente exageradas.
Eu não sei que notícias é que foram essas, porque
manifestamente... Foi o líder do seu partido que as deu.
Não, não é verdade. O contexto em que essa alusão foi feita nunca foi bem clarificado, e foi manifestamente exagerada a notícia de que tinha tido o contexto que lhe foi dado.
Deixa-me perguntar-lhe a mesma coisa de outra forma. Quando há um ano este governo tinha tomado posse e o PSD pré-anunciou uma catástrofe nas contas públicas, não facilitou a vida a António Costa?
Não dependeu do PSD a aprovação de nenhuma medida para poder executar o plano económico e financeiro.
Mas o PSD não pôs a fasquia muito baixa para António Costa, permitindo-lhe mesmo olhar agora para um copo meio cheio ou meio vazio, se perguntar.
Eu não vou agora discutir se isso foi favorável ou não à estratégia que o próprio Primeiro-Ministro já poderia ter traçado para o ano de 2016. O que creio que preocupa mais as pessoas é saber se nós estamos num caminho que vai sustentar crescimento, que vai sustentar aumento do emprego, que vai sustentar condições para termos finanças públicas sãs, e se vai sustentar a possibilidade do Estado continuar a dar resposta positiva aos anseios das pessoas, nomeadamente através do acesso aos principais sistemas públicos. Isso é que me parece que está colocado em crise com a performance económica
ou
financeira deste governo.
O último semestre não foi bom o suficiente para o governo sustentar a tese de que conseguiu virar a curva e apresentar o país num crescimento potencial maior?
Não me parece. Repare, nós estamos hoje com uma situação, por exemplo, da dívida pública, que é muito mais desfavorável do que era no final de 2015, incluindo, não só no nível bruto da dívida, mas incluindo na nossa capacidade de financiamento nos mercados, quer da economia, quer do Estado. Nós estamos a pagar hoje juros muito mais elevados. Alguma razão haverá para isto? Ou está toda a gente distraída e o governo tem, de facto, razão para mandar foguetes?
Neste caminho, aproximam-se as eleições autárquicas, momento importante do ciclo político. Não temo, olhando para as sondagens, nomeadamente, não temo que seja, que acabe por ser um tudo ou nada para o PSD?
Não, tudo ou nada nunca foi. Nós ainda há 4 anos tivemos eleições autárquicas onde foi mesmo quase abaixo de nada. Nós tivemos dos piores resultados da história do PSD.
É por isso que agora não estou muito nervosa.
E perdemos umas largas dezenas de presidências de Câmara Municipal. Foram eleições, de facto, muito difíceis. E este ciclo autárquico é um ciclo autárquico difícil, porque muitas das mudanças que ocorreram em 2013 estão ainda no final do primeiro mandato. Sabemos que, por experiência feita, que é sempre um mandato de difícil mudança política, portanto as condições não são muito favoráveis. Mas nós temos, felizmente, capacidade para gerar boas candidaturas pelo país fora. Eu tenho, de resto, andado muito pelo país a apresentar candidatos e a conhecer novos projetos autárquicos e estou convencido que, no cômputo geral, nós podemos ter um bom resultado. Mas também quero desdramatizar de uma forma muito linear e cristalina. Se um mau resultado desembocasse em instabilidade partidária, nós não tínhamos ganho as eleições legislativas de 2015, porque o péssimo resultado que tivemos em 2013 teria sido suficiente para abanar o PSD. Não foi na altura. Eu sei que a conjuntura política agora é diferente, em 2017. Se desse resultado dimanar alguma possibilidade de alternativa política dentro do partido, pois ela será bem-vinda se for transparente, se for corajosa e se colocar à disposição dos militantes. Mas creio que era isso que estava
calcanhar
por trás da pergunta que me estava a fazer.
Estratégia autárquica do PSD, que é a Câmara Municipal de Lisboa, ainda podemos vê-lo como candidato?
Não, eu já tive a ocasião de dizer que serei candidato autárquico, fui 20 anos autárquico de forma ininterrupta, 16 anos na oposição e depois 4 no poder, e nesta fase não estou
de facto disponível, mesmo que isso lhe seja pedido para salvar a honra do convento.
Com franqueza, eu creio que não preciso dar provas de disponibilidade para o combate político do PSD. O que me parece importante é que nós precisamos de uma candidatura forte do PSD em Lisboa, porque vencer a Câmara Municipal de Lisboa é possível do meu ponto de vista. Em Lisboa melhorias que possam dificultar a possibilidade de aparecer uma alternativa credível, mobilizadora e ganhadora. É evidente que o timing está a chegar àquele ponto onde é desejável termos um candidato que possa fazer o seu caminho, possa apresentar as suas ideias, possa ter um tempo de interação com os eleitores que lhe permita ganhar confiança para ganhar as eleições, isso é indiscutível. Até sou mais honesto, se quiser, se me pergunta, já era melhor termos um candidato hoje? Pois, acho que sim, que era uma altura em que já precisávamos ter um candidato.
Portanto,
na rua.
Reconhece que o partido está com dificuldades
para encontrar
estratégia, esse
não,
nome.
Mas não é isso, mas a nossa estratégia aponta para até final de março termos essas candidaturas definidas. E, portanto,
mas
eu não vou dizer
Luís
que
Montenegro está a dizer que era bom já terem um candidato no terreno. A questão é
Eu vou tentar ser mais claro. O ideal era, se calhar, já ter o candidato na rua, porque é evidente que nós estamos numa candidatura que pretende derrubar o poder instituído, derrubar no sentido democrático, lá está, e, portanto, isso requer algum tempo de maturação, sobretudo se atendermos a que o candidato possa não ter um perfil como, por exemplo, teve Pedro Santana Lopes, quando uma vez anunciou a sua candidatura em abril do ano respectivo, mas tinha uma interação com os eleitores que estava muito facilitada.
E, portanto, era um candidato desse perfil que agora convinha
encontrar,
dizer, caso contrário,
dizer
é tarde demais.
Dependendo do perfil do candidato, a questão do timing também é aqui relevante. Eu diria que ainda estamos a tempo. E, portanto, do mesmo modo que digo que o ideal era estarmos a apresentar-nos a esse combate com uma candidatura, ainda estamos a tempo e até março acho que há todas as condições para depois desenvolver um período de pré-campanha, campanha eleitoral, suficientemente esclarecedores e mobilizadores. Agora, no cômputo geral, o processo autárquico está a correr dentro daquilo que é a nossa expectativa. Nós temos já cerca de um terço dos candidatos homologados e temos muito mais dezenas de candidatos que estão escolhidos e estão já assumidas as suas decisões dentro da estrutura partidária. Ainda não os anunciámos porque também faz parte da nossa estratégia de apresentação de candidatura.
E a liderança do partido daqui a uns tempos é uma ambição que pode caber no seu perfil?
Eu vejo a liderança do PSD muito estabilizada, francamente, para os próximos anos. Acho que se alguém entender, e tem havido aqui e ali assim, uns fogachos de disponibilidade de algumas pessoas para poderem protagonizar candidaturas alternativas, eu acho que devem avançar e tranquilamente o PSD saberá resolver essa situação.
Mas no dia em que Pedro Passos Coelho quiser, por sua vontade, deixar de ser líder do PSD, o Luís Montenegro pondera essa possibilidade.
Eu espero que esse dia esteja longe, sinceramente, porque eu tenho uma forte convicção na capacidade e na preparação do Dr. Pedro Passos Coelho para poder não só liderar o PSD, mas sobretudo liderar um governo de Portugal numa situação de normalidade. Infelizmente, por vicissitudes que são conhecidas e que não foram concentradas naquilo que foi a vontade popular, ele deixou de ser primeiro-ministro. e deixou de ter a oportunidade de governar o país com uma situação económica e financeira que não só estava estabilizada, como tinha uma propensão para poder crescer. Isso passou pela vontade política dos deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, como nós sabemos, mas eu acho que esse projeto é um projeto que está inacabado e que ele terá todas as condições para poder retomar se nas próximas eleições legislativas nós conseguirmos um resultado eleitoral que nos permita efetivamente governar.
Para acabar, acha que isso ainda pode acontecer com Marcelo Rebelo de Sousa como presidente?
Acho que sim.
Muito obrigado, Luís Montenegro.
Obrigado eu.
Renascença, a par com o mundo.
Passam 36 minutos das 11 da noite, tempo para o Conselho de Diretores com Pedro Santos Guerreiro, Henrique Monteiro e Graça Franco, debate moderado por José Pedro Frazão.
Henrique Monteiro, Graça Franco e Pedro Santos Guerreiro fazem o Conselho de Diretores. Boa noite a todos.
Boa noite.
Como temas, mais à frente olharemos para a questão até um pouco complexa e mais técnica dos offshores, começando pela questão Ferro Rodrigues e não só, tem a ver também com a Comissão de Caixa. Amanhã o Presidente da República vai almoçar em Belém com o Presidente da Assembleia da República, portanto o número 1 e o número 2 do Estado, horas, ou pelo menos um tempo antes da audição e da reunião marcada em Belém com a Presidente do CDS, Assunção Cristas, que se queixou publicamente e hoje voltou a fazê-lo em relação a bloqueios no Parlamento, isto a propósito de facto da Comissão Caixa. Vamos começar, Henrique, por ti. Pensas que tem razão, pelo aquilo que vais observando, a líder do CDS, quando se queixa, e depois o líder parlamentar do PSD também aqui numa entrevista hoje, uma entrevista à Renascença e ao Público também, dá nota dessa claustrofobia democrática também?
Eu, sinceramente, acho um bocadinho exagerado, acho um pouco exagerado, quer dizer, há uma... Claro que há sempre razões de queixa e naturalmente... O Dr. Ferro Rodrigues já veio dizer que é absolutamente imparcial.
Imparcialidade total, exatamente. Efetivamente.
Não devido da vontade dele em sê-lo, mas ninguém é. Agora, o que eu acho é que o nosso Parlamento, e não é só com este governo, era já com o governo anterior, está a chegar a pontos de radicalização, mesmo dentro do hemiciclo, que não são desejáveis para ninguém. Quer dizer, há regras noutros parlamentos. Por exemplo, há parlamentos como o da Inglaterra, onde não se pode chamar mentiroso assim a um deputado ou um primeiro-ministro ou quem quer que
seja. Por isso
que
é que se diz inverdades.
Mas aqui agora já a linguagem parlamentar, penso que devia haver mais cuidado. Também devia haver mais cuidado da parte do governo e dos partidos que apoiam o governo em dar direitos à oposição, porque a oposição tem direitos. Aliás, é bom que se perceba que a democracia, ao contrário do que se pensa, não é a regra da maioria, mas sim o regime onde as minorias têm direitos. Direito de cidadania, direito à palavra, direito de investigarem o que quiserem, isso é que marca uma democracia. Eu acho que nós não passamos ainda ao ponto de dizer que isto é, como é que diz o Dr. Montenegro, que há uma claustrofobia
democrática.
Acho isso um bocadinho exagerado.
Graça Franca, este tipo de retórica mais acesa, mais quente, costuma ser do domínio estritamente dos partidos e na troca. Mas Ferro Rodrigues respondeu ao líder do CDS no próprio hemiciclo.
Respondeu e fez questão de acentuar que, no fundo, o que ele disse foi não sei o que é que vai dizer ao presidente, mas, digamos, se tem alguma coisa a reparar aqui na condução dos trabalhos, a minha porta está sempre aberta. E foi o líder parlamentar que vem ao socorro da líder partidária dizendo, peço desculpa, mas de facto, se alguém fechou a porta na cara do CDS e do PSD foi o senhor era Ferro Rodrigues, quando na conferência de líderes disse que nós prestávamos um mau serviço à democracia no caso da comissão de inquérito. E eu acho que deste ponto de vista tiveram um bocadinho razão, ou seja, a oposição, o que espera da segunda figura de Estado é uma total imparcialidade. E eu acho que também espera que a sua liderança ativa na condução dos trabalhos não se resuma a uma espécie de relógio. Eu acho que Ferro Rodrigues, que é uma pessoa inteligentíssima, um bom orador, um ótimo deputado e parlamentar, depois naquela condição de condução dos trabalhos, eu diria que é o relógio irritante, portanto, é a única coisa, parece que a maior das confusões pode existir na sala e ele a única coisa que diz é já acabou o seu tempo, fala, não fala, sintetiza e demora um tempo infinito a dizer sintetiza, já passou o seu tempo. E de facto o que nós assistimos é uma espécie, eu sei que Ferro Rodrigues já disse, escusam dar cabo da mobília, mas quando é preciso dizer que se escusa dar cabo da mobília...
Não lhe parece um tom inadequado para a segunda figura do Estado?
De facto está a ocorrer no espaço do Parlamento uma espécie de feira da ladra em que toda a gente fala ao mesmo tempo, uma atuação pouco própria mesmo numa sala de aula, quanto mais num Parlamento, não é?
Vamos ouvir a opinião do Pedro Santos Vieira. E então, mas às pensas que há parcialidade, como diz Luís Montenegro?
O árbitro tem sido um bocadinho caseiro, de facto. Nesta questão da caixa, eu não acho nada que estejamos perante a claustrofobia democrática, como foi dito aqui no microfone da Renascença por Luís Montenegro, é um absoluto exagero. Agora, de facto, o Ferro Rodrigues neste, e nem me refiro ao que se passou ontem no Parlamento, mas tomou uma posição, não foi neutro, e sobretudo, o que me parece é que o PSD quer agarrar-se ou quer prolongar aquilo que foi até agora a única coisa em que, enquanto a oposição, conseguiu fazer mal ao governo, que foi o assunto de caixas de depósitos. E neste caso eu acho, não concordando nada com a claustrofobia democrática, concordo que há razões para achar que Ferro Rodrigues está a ser caseiro neste caso.
Bom, a segunda parte do Conselho de Diretores. E ao largo da costa, nos offshores, nos paraísos fiscais, para onde foram transferidas largas somas que escaparam a um controle da autoridade tributária. Henrique Monteiro, vamos a esses 10 mil milhões de euros. Eu gostava de te perguntar se é caso para o anterior governo, nomeadamente talvez o secretário de Estado mais na Berlinda, Paulo Núncio, ter que prestar esclarecimentos muito detalhados sobre este tema.
Sem dúvida que é, porque são 10 mil milhões que saíram e que não pagaram o que deviam ter pago, que nem sei quanto foi. Mas se me é permitido dizer alguma coisa sobre as polémicas em Portugal, eu acho que isto é tudo muito bem feito, porque é assim, diz-se, saíram 10 mil milhões, quando, como, em que anos, ainda não se sabe muito bem. É tudo crime, ninguém pagou nada, quer dizer, diz que uma entidade bancária específica não avisou a autoridade tributária.
Bom, mas a maior parte deles foram reportados.
Reportados pelos bancos à autoridade tributária. Depois sim, pode haver outro dinheiro.
Não, mas qualquer. Eu já não percebi nada. Eu não percebo sequer quem são os.
Eu acho que posso.
O que é que se passou? O presidente da autoridade tributária da altura, que já vinha de 2007, tinha sido nomeado pelo governo do engenheiro Sócrates, portanto, pelo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, diz, e que esteve lá até 2014, diz que investigaram tudo o que lá chegou. Portanto, já ninguém, eu ainda não percebi muito bem a substância do assunto. Não sei se me faço.
Mas esse é o ponto, precisamente. Porque neste momento a autoridade tributária já tinha mais do que a obrigação de ter prestado declarações para nos esclarecer. E porque há muitas coisas que não se percebem aqui. Primeiro, este dinheiro, em princípio, é dinheiro legal.
Pois?
Nós estamos a falar de malas de dinheiro que saem para as offshores, porque essas não são declaradas ao fisco, não é? Isto é dinheiro que sai dos bancos e que, por mecanismos automáticos, é comunicado à administração tributária, sendo que depois a administração tributária tem que varrer uma série de procedimentos para verificar se este dinheiro pagou impostos, se deve pagar mais impostos uma vez que está a sair do país para sociedades offshore, etc. Portanto, eu não sei sequer se este dinheiro se refere a rendimentos que já tinham até pago impostos. Nem sei o que é que a autoridade tributária fez depois e custa muito engolir a história do problema informático. Eu não percebo porque é que a autoridade tributária ainda não comunicou. Nem o secretário de Estado,
é?
Aliás.
Exato. Há aqui uma notícia Renascença que é assim. No caso de necessitarem de pagar algum imposto que não tenha sido pago, ainda se vai a tempo de notificar todos os contribuintes. Bem. Porque, ao abrigo do ponto 7 do artigo 45 da Lei Geral Tributária, há 12 anos para que o fisco acorde, descubra a transferência e diga: olá, este contribuinte tem que ser notificado, ainda nos falta cobrar aqui uns cobres. Nós informámos-nos bem e também se aplica mesmo às transferências que tenham sido feitas em 2011. Se as 20 transferências corresponderem a contribuintes vivos e localizáveis, pode-se cobrar. Eu acho que seja como for, há aqui uma outra parte da polémica que para mim é curiosíssima, que é assim, tudo isto se descobre porque na estatística de 2015 há um valor altíssimo destas transferências. Corresponde a 130% do que foi a transferência já retificada do ano anterior. O que também sugere algumas coisas engraçadas. Porque é que em 2015 saíram do país, só nesse ano, mais de 8 mil milhões.
8.985,
sobretudo só para as Bahamas. Só nesse ano. E nos 4 anos anteriores, havia umas coisas que estavam declaradas lá na estatística e faltava declarar 10 mil milhões. Mas só falarmos nos 10 mil milhões, esquecemos de perguntar, tem graça. E em 2015 sai este dinheiro todo. Nós precisávamos tanto dinheiro cá.
Não? O que significa que nós estamos sempre a dizer que não há capital em Portugal. Ah,
ou seja, não há, porque desaparece, não é? Pronto.
Não, o que não é confiança, que é o que se tem dito também.
E há impostos altos.
Há impostos muito altos e não há confiança.
Esta história tem várias fases. Tem esta da administração tributária. Porque é que a administração tributária não fez nada com os dados que foram enviados.
E não terá sido por questões de confiança?
Pois, não sabemos bem o que fez.
Nem sabe se fez alguma coisa.
Pois. É isso que eu não entendo. E porquê que não fez?
Eu não sei se é presidente da autoridade tributária ou diretor.
Porquê que não comunicou? Porquê que ainda não comunicou?
Pois é que está. Temos isto há 3 dias. Ou se esqueceu, ou não terá sido por questões de confiança.
A decisão sobre se um facto deste deve ser comunicado ou não pode ser política. O governo tem funções políticas. A administração fiscal é um organismo do Estado que presta um serviço ao Estado, não é o governo, e portanto tem que prestar, e nesse serviço inclui-se, neste caso,
a prestação de
esclarecimentos e dizer exatamente o que é que aconteceu este dinheiro, porque até pode não ter havido propriamente nenhum escândalo. Eu não sei se não houve. Agora, o que já sei é, primeiro, estou a falar de não haver nenhum escândalo em termos fiscais. O que sabemos neste momento é que a autoridade tributária falhou no procedimento, ou seja, no tratamento desta informação. Depois, os números não foram publicados estatisticamente, ao contrário do que acontecia antes, desde 2009, salvo erro, na altura com o secretário de Estado Sérgio Vasco. Estes dados eram publicados com o governo e com o secretário de Estado Paulo Nunes e não foram. Porquê?
Tivemos muitos debates nos últimos anos sobre a relação entre a autoridade tributária e, por exemplo, a estrutura do Ministério das Finanças.
Pois tivemos a lista VIP.
Mas eu insisto,
não é?
Pois, a lista VIP, que é com o mesmo secretário de Estado.
Não há aqui é só coincidência?
Não sei se há aqui um padrão, senão. O que eu sei é que estas pessoas que representam o Estado têm, e representar o Estado não é representar o governo, e portanto têm que prestar contas, e a primeira prestação de contas que existe é a transparência. E,
mas
portanto,
já não havia estatística no tempo do Paulo Núncio, porque ele suspendeu.
Porque ele suspendeu porquê? Não, é?
Não sei.
Pronto, mas ele tem que responder.
Ele também tem que explicar isso.
Claro. E já agora, só mais um terceiro ponto. Nós, no ano passado, tivemos o escândalo dos Panama Papers. Os políticos todos falaram e então deram murros na mesa e murros no peito e vamos acabar com... Enfim, não disseram vamos acabar com isto. Mas vamos regulamentar, vamos... O que aconteceu? Nada. E isto é bastante.
Por acaso, eu acho que Catarina Martins esteve bem nessa altura, porque disse que
o Bloco de Esquerda
fez uma proposta que foi vetada pelos partidos, pelo PSD, pelo PP e pelo PS na altura.
Claro que há sempre uma justificação que é verdadeira, que é um país sozinho não consegue fazer face a esta macroestrutura das offshores. Aliás, podemos dar o exemplo da Madeira. Quando a Zona Franca da Madeira perdeu o estatuto e os benefícios em sede IRS que tinha, o que aconteceu foi que o dinheiro saiu toda a Madeira e foi todo para a Espanha.
E o que é que é possível fazer, Pedro? Porque de facto isso é a questão. Um peão sozinho nesta guerra.
Mas é aqui, a gente está a dar um salto de raciocínio.
Pois é, porque há dinheiro destes que pode não ter ido.
Não, é que este dinheiro foi comunicado.
Pois, exato.
Quer dizer,
este é o dinheiro legal.
Este é o dinheiro legal. O problema das offshores é para o dinheiro ilegal. Porque o dinheiro legal, isto aqui tanto faz, foi para offshores, quer dizer...
Foi ou não foi? Algo pode ter ido de empresas
para empresas
que têm sedes noutros países. Não, pode ser para compras, pode ser para as mais diversas coisas.
Os piores, entre aspas, são aqueles que se tornam caixas negras, não é?
Claro.
O dinheiro chega ali e a partir dali...
E, que a gente é do Mossack Fonseca, a gente já não sabe quem é que manda naquilo.
Voltando ao princípio, este caso, eu não entendo porque é que a administração tributária ainda não esclareceu os portugueses. Não entendo o governo, já devia tê-lo exigido e já devia ter comunicado. É evidente que este assunto é no mínimo embaraçoso, para não dizer comprometedor para o governo anterior. E sobretudo, quer dizer, há aqui um personagem que tem que ser convocado, por mais que fuja, corrava a seringa, passa a expressão, mas é o caso que é Paulo Nunes.
Está marcado para a semana a audição.
Sim, exatamente. E portanto, se não fala aos jornalistas todos que já lhe ligaram, ao menos que fale quando não pode fugir na audição. E acho que tudo isto se torna, além do mais, potencialmente demagógico, porque eu efetivamente ainda não consigo perceber a história toda. Portanto, também há muita gente que está a criticar, também sem saber muito bem. Era o que dizia, o Henrique, que estava aqui a fazer sinais, a dizer que o dinheiro não é dele. Se calhar é do comendador, o Marcos da Correia, não sabemos.
Não, isso não. Podemos amanhã perguntar.
A denúncia aparentemente está tranquilo e diz que o dinheiro.
Eles estão sempre tranquilos.
Estão sempre tranquilos.
O Paulo Nunes está tranquilo?
Pronto. Eu acho que ele aparentemente está absolutamente tranquilo.
O Paulo
e diz que não
se podia fazer jus ao nome e anunciar
rigorosamente
anunciar.
Agora, era bom precisamente por isso. Ele que ficou com quase o prémio da Receita Fiscal, não é? Embora a Centeno já não lhe ficou atrás,
não,
por outra via. Pois, Centeno, portanto, bateu
em
o recorde.
Em valor, sim.
Em valor absoluto.
Em valor, sim. Em carga fiscal, portanto, em percentagem já não, mas sim, mas o valor é mais alto.
Seja como
é todos
for,
os anos é o mais alto sempre. Não sei quantos anos que é assim. Este ano cobramos o valor
os
mais alto de impostos.
O esforço fiscal é o segundo maior a seguir à Suécia. E está a par com a Bélgica e outros países assim.
Tomáramos nós termos o retorno.
Agora, pois claro, a gente não tem um retorno que tem nesses
pois,
países.
Pois, o problema não é o montante, é o retorno.
Pois. Mas enfim, é o
seja
que,
como
temos,
for, dinheiro
é o que
faz
temos,
cá falta.
Como dizia, vocês lembram-se do o diretor da Autoridade Tributária dizer que só muito pouca gente pagava impostos e deviam ser não sei quantos e tal. E o José Gomes Ferreira pergunta-lhe, então mas está-me a dizer que os mais ricos não pagam? E ele respondeu, é o que temos. E eu também, é o que temos. Mas pronto, é assim, olha, é o que temos.
Talvez se fosse interessante também esse diretor da Autoridade Tributária explicar também o que fez.
Mas o diretor da Autoridade Tributária, atenção, esse que teve lá até 2007 a 2014, Azevedo Pereira, exatamente, foi o único que falou. Esse já falou, falou publicamente. Ele disse que todos os processos que entraram na Autoridade Tributária foram tratados de igual maneira. E ele dizia os 10 mil milhões de euros, não sei. Quer dizer.
Pois, aparentemente não.
Aparentemente, ou não entraram, ou entraram pela porta do cavalo. Ou,
o certo é que não estavam nas estatísticas, é a única coisa.
Não estavam na estatística, portanto, eu não me parece que esse diretor da Autoridade Tributária tenha aí um grande. Enfim.
Provavelmente não tem nada a ver.
Se calhar não tem nada com isso. Se calhar nem a Autoridade Tributária consegue explicar, eu não sei.
Já tem que conseguir.
Está no domínio de.
Alguém vai ter que explicar.
Dos mistérios ocultos do terreiro do passo.
Mas eu não percebo é que há aqui uma diferença. Há uma diferença de.
Amazing.
Não, é tremendous.
Tremendous.
Tremendous é a palavra mais usada. Isso é uma coisa, um estudo que eu fiz agora, uma tese de doutoramento sobre isso. Mas o que há é uma discrepância. Mas ainda há uma outra probabilidade mais estúpida, e a gente em Portugal tem que pôr sempre as probabilidades estúpidas, é que a discrepância não existir. Ou seja, o erro ser a discrepância. Ou seja, portanto, não terem ido 10 mil milhões para lado nenhum.
Bom, vamos fechar as sugestões da semana. Começo esta semana pelo Pedro Santos Guerreiro.
Eu tenho tantas desde ouvir Zac Afonso, não é? Porque hoje é um dia em que estamos a recordar, morreu
há 30 anos,
correntes de escrita na Póvoa de Varzim, também decorre até ao final, até ao fim de semana, inclusive, e acho que hoje fico por aqui.
Bem, já duas. Graça Franca.
Museu de Arte Antiga, até 9 de Abril, com polémica ou sem polémica, e quem quiser saber da polémica, ouça às 8h30, aqui em direto, amanhã.
Olha, ele é ao Expresso, não é? Que o Expresso é que disse.
Amanhã, às 8h30, temos aqui assim o diretor do Museu de Arte Antiga para explicar tudo.
Mas
esse
está de um dos lados da polémica, o Dr. Filipe Pimentel.
Não, o Dr. Filipe Pimentel vem aqui explicar o lado da polémica que leva.
Depois do artigo que foi publicado no Expresso.
E este sábado vamos trazer
o livro Liberdade de Expressão, de Timothy Garton Hash, que é fundamental para quem se interessa pela liberdade de expressão. É de temas e debates.
Temas e debates.
Custa 22,20€, é um bocadinho caro.
Tremendous.
Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco e Henrique Monteiro, fica por aqui o Conselho de Diretores.
E é justamente com este Conselho de Diretores que regressa na próxima quinta-feira que fechamos esta edição da noite. Estamos de volta amanhã, depois das 23. Informação atualizada, entretanto, à meia-noite. Até já.
edição da noite.